Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Olá, voltamos para esse terceiro e último bloco do programa Pedaleira, esse programa que é cheio de informação, tem que estar com uma colinha ali do lado e você com uma agenda, hein? Fica a dica, então, se não foi dessa vez, para a próxima. Bom, mas é isso, hein? A gente contou aqui para você vários acontecimentos na nossa agenda aqui em Curitiba e região metropolitana. Demos um destaque para o dia 13. Dia 13 vai estar rolando Midnight Race, uma competição, um esporte que vai rolar na cidade à meia-noite. Também vai estar rolando dia 13, mas de manhã vai estar rolando a Pedalada Xamânica. A gente estava aqui com visitas, depoimentos nobres, preciosos aqui no programa, contando como é que vai ser e qual que é o intuito, a motivação da gente estabelecer essa conexão com os povos originários, a gente aqui da cidade, trabalhar com essa escuta e com essa humildade também nesses encontros. E agora eu trago para você um outro acontecimento, um outro chamado evento, também no dia 13 pela manhã. O que vai acontecer vai ser a Bike Branca. Bike Branca é um evento chamado, convocado, onde a gente reúne pessoas que estão envolvidas, estão sentidas e estão engajadas numa cidade mais segura e mais comprometida com a vida, que dê preferência à vida. A Bike Branca é um protesto, mas também é uma oportunidade de registrar e prestar homenagem a ciclistas da cidade que não vão permitir que a memória deles fique em vão. Tá? Então, Bike Branca acontece, é instalada geralmente nos pontos onde acontecem as colisões fatais com ciclistas. Geralmente são através de automóveis, né, numa rua que não justifica, ora porque deve ter limite de velocidade, ora porque falta uma segregação, um espaço mais seguro, porque existe uma grande frequência de ciclistas ali nessa região. Enfim, esse é um trabalho também que a Ciclo Iguaçu sempre promove, de analisar, ofertar informações técnicas para que a gente evite esses acontecimentos na região metropolitana de Curitiba e na capital. Dessa vez, o motorista, né, ele estava sem CNH, com a CNH suspensa, foi ouvido pela polícia e foi liberado logo em seguida. Isso foi tão revoltante que o delegado daí, que estava, nesse caso, quando isso aconteceu, parece que era um delegado de plantão, o delegado daí interino pediu a prisão preventiva e conseguiu fazer isso 2 dias depois da colisão. Encontrou o causador da morte do nosso ciclista, Ricardo Weidmer, engenheiro da Copel. Então, aqui vai acontecer no dia 13 de manhã, a Bike Branca. A Associação Copel e a Ciclo Iguaçu estão convidando para a gente participar a partir das 9 horas no local da colisão. Foi na rua Francisco Nopik, às margens da represa do Passaúna. Tá? A ideia é que a gente faça uma mobilização e chame a atenção do poder público para tomar decisões que evitem que isso se repita. A Conciclo, o Conselho Estadual, também está pedindo para a Prefeitura da região foco e planos que instale, que tenha planos, né? Que tenha uma proposta de infraestrutura mais segura para ciclistas. Dia 13, então, pela parte da manhã, às 9 horas, ali perto da represa do Passaúna, na rua, vou repetir aqui, Francisco Knopik, às 9 horas da manhã. As medidas estão todas invertidas, tal como se a gente estivesse atravessado o mundo dos espelhos. Algo surreal e sustentado em suspenso. Não tem base, não tem dados, não tem ciência e, paradoxalmente, não tem tecnologia que sustente o que está acontecendo. A vida de uma pessoa é ceifada, sem chance de defesa, sem motivo plausível, sem ameaça. A condição informada que está completamente protegida aqui, que nas reportagens aconteceu, as condições informadas nas reportagens está completamente protegida. torna tudo isso de forma anônima e a gente se desloca e não se apropria desse acontecimento como se fosse algo tão próximo. Mas é. É muito próximo e ele é recorrente. A prática de matar com um carro e sair de uma delegacia, mesmo tendo antecedentes, mesmo tendo a CNH suspensa, é algo abismal em nossa sociedade contemporânea e brasileira. Por exemplo, vou apontar aqui o que a gente não percebe, porque a gente está completamente chapado de tanto marketing. O uso do carro está se desconectando, se já não está desconectado, de quaisquer responsabilidades. Pelo uso do marketing excessivo, não existe meio com qualidade, com uma boa circulação, que não esteja referendado ali por um marketing massivo de automóvel, tá? E não estou falando de que o automóvel aqui o elétrico, ele se exime disso. Ainda não. A gente não está com um automóvel elétrico aqui como solução desse problema. A sociedade pré-julga o indivíduo que tem condições de dirigir um carro. Ele pré-julga como mais capaz do que aquele indivíduo que não está num carro. Simples assim. Vamos pensar? As crises, tá? Porventura que aconteçam entre motoristas, está regido aonde? Pelo direito privado, pelas empresas de seguro e pela medição de danos. A vida, que é o nosso bem maior, convencionalmente, tá? A vida está sob custódia do interesse econômico. As forças da sociedade e das instituições públicas estão isentando erros do CPF e tolerando mais pontos na CNH, condenam a população a uma velocidade máxima e ampliam as ruas de asfalto como se fosse solução. Recapiam massivamente como se essa fosse uma sugestão de soluções. A gente fica então como? Com outras alternativas. Pegar um ônibus que se chama expresso, ou ligeirinho, ou ligeirão. Estamos impelidos à velocidade, e a velocidade mata. A velocidade é desumana. E como a gente está assim, espelhado, lembra que a gente cruzou o mundo dos espelhos? Como a gente está espelhado, só que numa vida real, barra, real, isso é a forma mais punitiva que a gente tem e estamos vivendo em sociedade. A multa, que é a nossa forma educativa e também punitiva, cai, incomoda, como a tal da indústria da multa. A multa só existe mediante infração de trânsito. E a infração de trânsito está decidida como algo que impede a vida, que não dá preferência à vida. A gestão pública, por sua vez, mantém essa medida coercitiva diante da ameaça ao bem maior, que são as vidas dos seus cidadãos. Daqui. Mas ela mantém segredo, o problema não é a indústria da multa, né? Ela mantém segredo sobre aonde vai essa arrecadação. Então fica aqui minha sugestão, a gente não tem indústria da multa, a gente tem indústria da arrecadação. Enfim, são os interesses econômicos, mais uma vez, que sustentam o carro como uma arma de matar, blindando quem está dirigindo até que se experimente esta pessoa ser passageiro ou ser pedestre. Ou que o filho dessa pessoa ou filha dessa pessoa pegue ônibus ou pedale num domingo, num dia qualquer. Como essa pessoa que, antes de ser morta, mandou uma mensagem com a sua foto no lugar, próximo ao lugar, para sua família, para sua esposa. O espelho está rachado. Mas isso a gente não vê. Porque a gente está do lado de dentro do espelho. Só que a ameaça da gente não conseguir sair de dentro dele. Esse foi um editorial em homenagem ao Ricardo Weidmer. E aqui então o convite para vocês participarem de uma das atividades que a gente tem lançado aqui no programa. Eu agradeço a participação, agradeço estar aqui com a gente até agora e até o próximo Pedaleira.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.